Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 12, que é a missão de amor, não é? Esse trabalho belíssimo que Gubbio vem fazendo e a gente vem se comovendo e aprendendo com ele, né? E nesse momento, então, nós vimos no programa passado o despertamento da mãe do rapaz, que está no estágio, e da esposa, né, que era uma suicida. E ela acorda, ela não tem consciência que desencarnou, e ela fica naquela agonia querendo o quê? Se restaurar para a vingança, né? Então ela fala: Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: ouve-me, atende-me. Onde dormiu tanto tempo? Nossa filha, onde está? O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gubbio quem se apeirou de Irene, elucidando: aquieta-te, minha filha. Sossegar-me eu? Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavaleiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça: filha, as portas da tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha, deste muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças de modo a prestar-lhe todo o serviço que desejas. A distintosa criatura rojou de hoje, soluçando: então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? A morte, minha filha, é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontraremos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos.
É interessante que como é que a pessoa que está morta não sabe que está morta?
É.
Porque nós... A nossa vida é uma vida para sempre. Nós somos imortais. Então, nós apenas estamos numa situação mais densa e menos densa. Então, por isso que a gente realmente se confunde. E nós, no nosso primitivismo, nós morremos e vivemos, reencarnamos e vivemos e morremos, e nem nos percebemos dessa passada de um momento para o outro. Daí, na desobsessão, no trabalho da reunião mediúnica, quantos e quantos espíritos chegam sem saber que desencarnaram? A gente é que vai dar notícia para eles que desencarnaram, que morrem e ficam presos ali nos lares, ficam presos na casa, ou ficam presos às pessoas que têm mágoa, que têm ódio, por vingança ficam em algumas casas. Isso tem realmente uns montes, né? E a gente tem que realmente pensar sobre a nossa morte. É o que a Deusa falou, que você quer sempre duas coisas, né, Deusa? Exato. Na hora da morte.
Exato, eu quero conseguir fazer uma prece e pensar, dar a mão no plano espiritual, esquecendo o que ficou para trás, né? Porque senão vai ser muito difícil, né?
Exatamente. Se pensarmos nos nossos queridos, exato, vamos ficar presos a ele. Se pensarmos nos nossos desafetos, exato, vamos pensar, exatamente, vamos ficar presos a eles. Então a gente tem que ter esse pensamento sempre de progresso. Porque mesmo os nossos desafetos, que aqui é um caso muito, de muita dor, gente. Imagina o Saldanha saber que o filho dele é inocente e foi caluniado, está preso num presídio. Imagina o presídio de 1950.
Isso.
Aqui, como é que não era esse presídio?
Exatamente.
Hoje, com todos os direitos humanos, é um caos.
Exato.
Imagina naquela época.
Né?
E todos sabendo que foi uma injustiça da lei humana. Imagina a dor que é de você ver um filho. Então, quando a gente conhece, vai conhecendo o passado das pessoas, mesmo das pessoas do mal, a gente vai, não é justificando o mal, mas a gente vai compreendendo a capacidade daquela pessoa, de desânimo, de desalento. Mas por que também? Porque tem uma visão muito curta. E nós podemos nos transformarmos nos Saldanhas.
Exato.
Imagina, se aconteceu uma injustiça com algum ser muito querido nosso, nós podemos ser um Saldanha da vida. O importante é que tudo que aconteça na nossa vida, no primeiro momento, se acharmos injustiça, é nós analisarmos à luz da doutrina espírita, da reencarnação, da imortalidade da alma. E lutarmos para que haja o quê? Uma revelação daquela injustiça.
Isso.
Hoje em dia, os direitos humanos,
exato,
as questões estão aí.
Vai trabalhar,
as
né?
pessoas estão se mobilizando.
Isso.
Quantas pessoas são punidas e vão para a justiça, e isso, pena daqui, pena dali, mas que no fim, quantos
consegue
filmes...
provar, né?
Exatamente. Quantos filmes conseguem ter essa história?
Isso.
Porque nós também, quantas pessoas no passado, nós fomos injustas.
Isso.
Quantas e quantas pessoas... Na época da Inquisição, quantos de nós não esteve dentro da Inquisição como inquisidores, tomando as posses das pessoas, botando as pessoas nas fogueiras? Quantas vezes? Então, nós temos que ter essa visão. Os nossos obsessores, eles não são alienados, eles não estão conosco à toa por acaso. Existe sim uma ligação profunda e eles estão certos.
Exatamente.
Se eles estão cobrando, eles estão certos no sentido da cobrança em si.
Da visão deles,
entendeu? No sentido de que nós o prejudicamos. Aí nós vamos dar a explicação que quisermos dar, porque geralmente a gente tem uma explicação muito bacana quando a gente desagrada alguém, quando a gente faz um mal para alguém, quando a gente faz alguém sofrer, a gente tem uma explicação maravilhosa. Agora, na hora que nos ofendem, aí sim, a gente nem quer ouvir a explicação do outro. Então, o obsessor, ele não é um mentiroso. Realmente, aquilo existiu e nós fizemos aquilo. Agora, o interessante é revertermos o quadro.
Isso. E aí, o Gúbio adoça a voz, né, para conversar na condição de um pai. E continua: por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais do que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? Ah, a revolta consumiu-me, falou ela. Sim, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, onde estava Deus que não me socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas, em breve, alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estrutura o tecido da alma, e pouca circunstância te atenuam à gravidade da falta. Não, aí ele está falando do suicídio, né? Ele está dando todo o quadro do suicídio, que na verdade é aquela hora em que eu não tenho a confiança em Deus, né? Em que eu não me respeito.
É interessante que ele ainda chama ela. Você não olhou que tinha pessoas que sofriam mais
Exato.
Do que você? Então, daí a importância de nós olharmos para os outros problemas. De nós
temos contato, né?
Isso, sabe? Nós frequentarmos as questões dos trabalhos sociais da Casa Espírita. Isso. Do trabalho de caridade, dos filmes baseados em fatos reais, que vem mostrando, às vezes, tanta miséria, tanta dor, tanta doença, tanto sofrimento,
Exato.
Muito maior do que o nosso.
Exatamente.
E a gente fala assim, meu Deus, como é que
como
a pessoa
é que
sobrevive?
Suporta?
É, sobrevive. Nós até falamos aqui, outro dia, que eu assisti um filme chamado A Boa Mentira, que é um filme de grande dor, mas é um filme de sucesso. Porque vai no fundo do poço e depois ressurge. Porque são pessoas que têm fé em Deus. Uma fé inabalável. E aí, passando por uma grande dor, e a gente sabendo o quê? Que essa dor tem a ver com a evolução daquele
Isso,
espírito.
Exatamente.
Né? Tem tudo a ver aquilo ali, porque senão seria muita injustiça de Deus. Né? Uns passarem por tantas dores e outros nem tanto. Então, quando ele fala aqui, você nem olhou para o lado. Por quê? Porque a dor do outro serve de remédio para a gente.
Isso.
A dor do
Exatamente.
Outro é porque muitas vezes a gente pode dizer assim, meu Deus, ainda bem que a minha só é essa.
Exato.
Porque se eu tivesse aquela, aí aquele outro vai olhar para alguém e vai dizer, meu Deus, ainda bem que eu tenho isso aqui. Alguém sempre
Você vai criar recursos, né?
Isso, exatamente.
E é interessante que se ele fala do suicídio, olha só, mas ele vem com outra palavra, que é o que o mentor faz, gente. Porque não adianta eu falar assim, tá vendo, ó, você tá doente? É porque você fez mal no passado. Tá vendo, doença não tá em poste. Isso aí não consola ninguém, né, gente? Não consola ninguém. Então, ele falou do suicídio, tudo isso, mas olha a expressão do Gúbio. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Isso é maravilhoso.
E isso é para todos nós. Esse é o conselho para todos nós.
E ele continuou dizendo, vencerás, Irene, vencerás. Olha só, gente.
Por quê? Porque todos nós, a fatalidade é o quê?
É o bem.
Exatamente. Olha. Todos nós vencermos.
Exato.
É isso. Então, nós temos que ter esse foco. Eu vou vencer.
Exato.
Agora, eu preciso trilhar os caminhos para isso.
E na hora da dor, como é importante, né? Você saber que a criatura não está acusando você. Está oferecendo o quê? Uma possibilidade. Né? Vai, ele, na verdade, o Gúbio, eu encaro assim, ele está dando um bom ânimo para ela, ele está estimulando bom ânimo, né? E aí a interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Olha, era o sogro, está desencarnado, né? É fantasma. Gúbio interferiu acalmando. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental. Pousou no sogro os olhos atormentados e falou: Sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanto infame e inútil? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás porventura em algum céu, contemplando Jorge assim, reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razão te compere a mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus que não se encontra na terra? Mulherzinha danada, né? Eita, como vou tirar você? Eita, mulherzinha danada. Porque ela provoca, né?
Pra você ver como essa provocação causa dor.
Isso.
Porque ela é que tá sendo mais afetada
Exato.
Por isso. Né? Esse olhar dela é o que mais está trazendo tormento pra ela. Então,
Exato.
Como nós nos atormentamos.
Exato.
Porque na hora que a gente deseja tudo isso, esse desejo, ele passa por dentro de nós. Ele passa pelas fibras do nosso ser. e todas essas fibras são abaladas. Exato. E nós ficamos vibrando nessa confusão mental paralisante. E a gente não cresce, não anda, a gente não evolui e a gente não descansa.
Não descansa. E aí as perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida, que deu Saldanha, recebia-as por ver gastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe palideceu de semblante. Percebemos? Ele estava mais ou menos calminho. Quando ela começou a falar, aquilo tudo surgiu, né? Hesitava quanto à atitude a assumir, mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio. E o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas dos nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna num abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A destitosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito.
É, por quê? Porque a vingança cansa.
Cansa.
A gente cansa, a gente fica prostrado. É interessante que nessa fala dele, ele diz assim para ela: supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Ou seja, é esse poder que nos conhece que permite que muitas vezes essa aparente injustiça aconteça.
Exato.
Porque nos conhece profundamente e sabe que nós temos a ver com aquele caso. Porque senão realmente haveria injustiça, né? Porque nós fazemos uma avaliação apenas muito superficial. Mas existe um poder que sabe da nossa intimidade. Nós estamos há quantas reencarnações acumulando débitos, acumulando coisas negativas, acumulando injustiças.
Né?
Quantas reencarnações que nós realmente puxamos o tapete das pessoas. Quantas vezes nós já matamos, quantas vezes nós já mentimos, quantas vezes nós já fizemos coisas assim do arco da velha. Só que isso vai e isso volta em algum momento. Então é nesse voltar que a gente tem que ter um olhar da justiça divina e saber que existe sempre uma força que nos conhece. E quando ele pergunta onde se encontra a felicidade da vingança?
Pois é.
Então, para quem está querendo vingança, tenta responder, onde é que está? Porque a vingança, ela não tem fundo.
Não.
Ela não para, porque a vingança, ela está sempre...
Ela é desproporcional, ela é realimentada pelo ódio, né?
Exatamente.
A cada momento que ela vai ser
exatamente
realimentado.
E muitas vezes o processo de vingança, ele é muito maior do que a causa das coisas que aconteceram. Por quê? Porque nós somos assim. E isso nos causa um sofrimento muito grande. Então ela agora cai em si e ela se percebe que ela está exausta.
O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, concordou Saldanha, sob intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem. E agora que Iracema e Irene tornaram a consciência, que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-la numa organização socorrista, não distante. Mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos esquecer de dar permissão. Olha o respeito dele.
Exatamente.
É emocionante, né?
Por quê? Porque tudo é livre-arbítrio.
Exato.
Tudo nosso é livre-arbítrio. Então, o Saldanha aqui, ele está tendo a oportunidade de fazer uma reflexão.
Exato.
Ou seja, a decisão é dele.
Exato.
A decisão de acolher, dele enxergar, dele vivenciar, é dele. E muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas da nossa maneira.
Do nosso jeito, exatamente.
A gente chega. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que um determinado centro espírita trabalha com moradores de rua. E a pessoa estava indignada. Pois é, esse centro fica trabalhando. Por que que não pega todo mundo, aluga uma casa e bota dentro e organiza a vida? Porque não é assim que se ajuda.
E até porque eles não querem. Por enquanto eles não aceitam ainda isso, né?
Não é assim que a gente ajuda as pessoas. A gente vai ajudando, oferecendo as coisas.
Isso.
Porque a educação efetiva,
né?
Isso, a educação efetiva, a ajuda realmente realizada é essa. Quando a pessoa realmente se predispõe a dar um passo,
isso,
a fazer.
Resgatar a sua autoestima.
Exatamente.
Isso não é fácil, não.
E às vezes as pessoas falam que querem ajudar, aí escolhem uma família e querem dar tudo.
Isso.
Não é assim também
não,
que.
Não,
eu
não.
Me lembro que tem eu escutei um estudo do Altivo, que ele estava falando que lá na Malé tinha uma pessoa que ela tinha até problemas mentais e físicos, e aí ela estava grávida e todo mundo começou a querer resolver as coisas para ela, montar casa e tudo, e viu orientações do plano espiritual dizendo que não, que deixasse ela naquela situação, desse amparo espiritual, muita prece, mas que não desse esses mimos materiais.
Exatamente.
Porque ela estava numa reencarnação que ela estava escondida.
Exatamente.
Então, deixasse ela naquela posição e desse apenas o apoio espiritual.
Exatamente.
Então, mostrando que a gente
não sabe nada. E está aprendendo ainda a servir, né?
Isso, exatamente.
Então, foi por isso que Saldanha, ele aceitou contente, né? Essa permissão de levá-lo para um ponto de repouso. E agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem através da palavra cordial do nosso orientador. E revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna.
Veja, já está estimulado ao bem. E isso é que o Gobi realmente queria. Porque esse estímulo ao bem agora já vai dando o desejo dele de devolver,
exatamente.
Sabe, devolver aquela fraternidade,
gentileza,
né?
Gerando gentileza,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
E aí, depois de alguns minutos, ausentávamos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gubi as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se ao reconhecimento extravasário da alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer um amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando as culminâncias da vida. Saldanha não voltou a palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio.
É interessante,
bom, né?
Que o Saldanha, ele goza de um relativo poder.
Isso.
Né? Ele tem pessoas que trabalham para ele e tal, mas em momento algum ele pôde efetivamente ajudar o filho, a esposa e a nora. Ele tinha apenas que olhar aquilo.
Exato.
E apenas isso. Mas por quê? Porque faltava nele o amor.
Exato.
E toda vez quando nós assim, temos essa predisposição a agir por amor, a gente sempre pode ajudar a todos. Aos nossos, aos outros,
exato,
a nós mesmos. Mas a gente tem que ter esse olhar compassivo, esse olhar de amor, esse olhar de compreensão. E isso é a grande dica. Né? Porque você vê, ele querendo tanto ajudar a família dele e não conseguia nada. Viu o que ele falou? Que tirava de lá, levava para outro lugar, quando achava
não
que estava melhor.
Não escutava, né? Nada disso.
Exatamente. E aqui, numa fração de segundos, foi um passo de mágica? Não. num passo de amor, mostrando pra gente que só o amor a gente consegue tocar as pessoas. Só o amor nos liberta. E só o amor nos faz nos tornarmos espíritos bons, espíritos puros. Então vamos nos focarmos, vamos fazer um projeto na nossa vida de sempre ter um olhar de amor. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.